E para isso já temos connosco o Gonçalo Correia. Gonçalo, muito bom dia, bem-vindo. Gonçalo Correia, que nos traz novidades. Estás cá, Gonçalo?
Estou. Não sei se me estão a ouvir.
Agora sim,
sim.
Agora sim.
Parece que Gonçalo ficou em 2020, não é?
Sim.
Pois, parece que sim, mas não sei porquê. Não fiz nada agora de diferente, mas
E traz com ela algum eco.
Estava-vos a ouvir e não conseguia responder.
Não comeste as 12 passas, se calhar, Gonçalo.
Bem, Gonçalo, vamos começar este lado bom da vida com Carlos do Carmo e recordar essa última entrevista ao Observador, é isso?
É isso. Porque esta segunda-feira a família de Carlos do Carmo e o país vão despedir-se pela última vez do fadista, as cerimónias fúnebres acontecem esta segunda-feira, sendo que o funeral será reservado à família e aos amigos mais próximos. A morte do Carlos do Carmo é e será, independentemente do que acontecer, acho eu, no, nos próximos 12 meses, uma das grandes perdas de 2021. Queria falar aqui um bocadinho de em 2019, quando se preparava para fazer os últimos concertos em que se despediria dos palcos, o Carlos do Carmo deu uma entrevista de vida, de carreira, ao Observador e à Rádio Observador, que é uma peça tão importante para o compreender, acho eu, quanto uma entrevista pode ser. Sendo que há alguns tratos dessa entrevista que eu gostaria de comentar. Um deles, que é muito interessante, trata do facto do Carlos do Carmo não gostar de ser visto como uma vedeta. Ele diz na altura, vou dizer-lhe uma coisa que provavelmente não disse a nenhum dos colegas: detesto vedetas. Esse parece um dos traços, portanto, uma das coisas importantes para percebermos o Carlos do Carmo. Há um lado de distanciamento, de estrelato, de popstar, que talvez pela dimensão do país e talvez também pelo que era o país quando o Carlos do Carmo se afirma como artista, nos anos 70, sobretudo, que faz um bocadinho dele o que ele é hoje. Ele dizia que gostava do artista bom, seja de teatro, seja o pintor, seja de que arte for. O artista bom com quem a gente está a conversar amenamente e que não está com um ar emperoado. O ar do eu é que sei, vocês são todos ignorantes. Porque dizia ele, isso é insuportável. Esse parece-me um dos traços, há um lado humano acima de um lado robótico que os tempos modernos vão pedindo, que fazem com que, como ele próprio dizia, as pessoas quando o viam na rua fossem falar das suas vidas, fossem falar-lhe como se o conhecessem, como se fosse uma figura, um homem como eles, que por coincidência da vida era também artista, mas que era sobretudo um homem.
E Gonçalo, há aqui também uma relação com a tradição que o Carlos do Carmo, como direi, é um homem que vem do fado clássico, mas que, até por este fundo que estamos a ouvir do seu trabalho com o Bernardo Sassetti, não deixou de inovar, apesar da sua gênese ser o fado mais tradicional.
Sim, esse é outro dos pontos curiosos. Ele fala um bocadinho também nessa última entrevista da relação com a tradição. E há uma coisa que vale a pena lembrar, que é, apesar de o Carlos do Carmo ter visto hoje pelos amantes do fado tradicional e pelos puristas do fado como um exemplo daquilo que deve ser um percurso fadista, a verdade é que ele, como ele chegou a dizer uma vez até ao ODN, ele era um grande maluco que mexeu em muita coisa. O primeiro fado que ele gravou, salvo erro, tinha baixo, bateria, tinha o baixo elétrico, tinha guitarra, tinha uma série de coisas assim meio estouvadas. E ele chegou a gravar até com orquestra. Diz que na altura, quando o fez, não houve ninguém na família dele que não fosse insultada, que era tudo corrido de alto a baixo, mas fez muita coisa. Gravou com o Sassetti, como estamos a ouvir e como dizias, Nelson, gravou com Maria João Pires, gravou com o Carlos Bica, gravou com instrumentos elétricos, cantou fados escritos por poetas, por letristas que não vinham do fado, obviamente o Ary dos Santos, mas também Saramago, Lobo Antunes, uma série de Vasco Graça Moura, uma série de poetas que à partida não seriam do fado, mas que viriam a fazer letras para fados seus, até autores musicais que também não vinham do fado, o maestro António Vitorino de Almeida, José Luís Tinoco, Fernando Tordo, uma série de compositores de melodias que também não vinham do fado, mas que ele também levou para o fado. Portanto, é outro dos traços, essa ideia de conhecer a tradição, mas também encontrar para ela pontos de fuga, é outro dos traços importantes. Ele dizia, por exemplo, nessa entrevista, não sou, como é que é dizer, velho do Restelo. No passado é que era, quando ouço alguém dizer que no meu tempo fico completamente maluco. No meu tempo é agora, estou vivo, é porreiro.
Essa ideia de saúde e de estar vivo também é um dos capítulos dessa conversa com o Tiago Pereira, não soube escuta, que já tem um ano, mas, ou mais de um ano, mas que também recuperamos durante este fim de semana aqui na Rádio Observador, em jeito de homenagem a Carlos do Carmo. Essa ideia de estar vivo foi mais do que uma vez abordada nessa entrevista.
Foi e deu asa a um dos momentos mais engraçados da entrevista, até que vale mesmo a pena ouvir em áudio. Quem não apanhou neste fim de semana na reposição, pode também apanhar ainda online no site do Observador ou em podcast, no podcast sobre escuta. Mas a da altura dizia o Tiago para o Carlos do Carmo, por causa de alguns rumores na altura, sustentados sobre alguma deterioração da saúde dele naqueles meses, naquele momento. Dizia, é sabido que tem tido alguns problemas de saúde nos últimos meses, talvez há um ano ou dois, e o Carlos do Carmo respondia, anos, não é meses, nem é, talvez há um ano ou dois, são anos. Ele realmente tinha problemas de saúde há muitos anos, e isso era perfeitamente sabido, mas o que se falava era que naquela altura a situação estaria um pouco mais complicada. Mas agora, como é que ele se sentia em 2019? O próprio Carlos do Carmo respondia, dizia, homem, estou vivo. E uma coisa engraçada é que gosto de estar vivo, acordo bem disposto, gosto das pessoas, gosto de olhar para as pessoas nos olhos, não sou um tipo que está antecipadamente contra as pessoas. Ora, o Carlos do Carmo já não está vivo, morreu infelizmente no primeiro dia deste ano de 2021, mas acho que enquanto tivermos memória podemos ouvi-lo, recordá-lo, lembrar uma das vozes maiores da canção portuguesa, da cultura e da música portuguesa, e se calhar despedíamos também enviando obviamente uma palavra solidária à família, à mulher, aos filhos e aos netos, sendo que e ligando um pouco com essa entrevista, fazendo também uma referência em especial à grande companheira do Carlos do Carmo, que era a Maria Judite. Dizia ao Carlos do Carmo nessa entrevista sobre a dificuldade que foi ser mulher de alguém que trabalhava de madrugada nas casas de fados, que andava a correr de saltitar de um lado para o outro, de país em país, de sala em sala, dizia ele, a minha amiga Pilar que me perdoou, mas se houvesse justiça, era a Maria Judite que deveria ter ganho o Nobel.
Muito bem, bela homenagem também essa a Carlos do Carmo. É uma figura maior da música em Portugal, deixou-nos no início deste ano. De resto, hoje é dia de luto nacional e há cerimónias fúnebres também para esta tarde de segunda-feira. Gonçalo Correia, com o lado bom da vida e com o olhar à vida e obra de Carlos do Carmo. Obrigado por este resumo, Gonçalo, e boa semana.
Obrigado. Boa semana.
E parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa com o tempo, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Num carreirinho aberto pela espuma, lá vai o cacilheiro Tejo à solta. E as ruas de Lisboa, sem ter pressa nenhuma, tiraram um bilhete de ida e volta. Alfama, Madragoa, Bairro Alto, tocado lá num barco de brincar, metade de Lisboa à espera no asfalto e já meia saudade a navegar. Leva namorados, marujos, soldados e trabalhadores, e parte de um cais que cheira a jornais, morangos e flores. Regressa contente, levou muita gente e nunca se cansa. Parece um barquinho lançado no Tejo por uma criança. Se um dia o cacilheiro for embora, fica mais triste o coração da água, e o povo de Lisboa dirá, como quem chora, pouco Tejo e muita mágoa. E o povo de Lisboa dirá como quem chora, pouco tejo e muita mágoa.
A voz de Carlos do Carmo nesta Cacilheiro de Stereossauro. Escolha também do Gonçalo Correia para o fecho do Lado Bom da Vida. À segunda-feira é sempre sobre música.
Rádio Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.